Agora eu recebo com prazer Sibeli Alves, que é presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Eduardo. Agradeço pela oportunidade. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
Doutora, a gente adotou no Brasil as cores para cada um dos meses para alertar para aquelas doenças mais recorrentes, aquelas ocorrências mais graves.
Sim.
E o setembro é amarelo como sinal de advertência para o autoextermínio?
Na verdade, é exatamente isso, né? O setembro amarelo, ele busca, na verdade, né? Ele foi criado, ele foi adotado, inclusive aqui no Brasil, a partir de 2015, mas foi inspirado na morte de um rapaz americano, em 1994, que apenas com 17 anos, ele cometeu suicídio. E durante o velório dele, os amigos, né? Totalmente assustados com aquela situação, eles começaram a distribuir mesmo durante o funeral fitas amarelas, se preocupando, dizendo: caso você necessite, peça ajuda, né? Se você tiver alguma ansiedade, uma depressão, peça ajuda.
Esse Mike M, ele tinha uns tanques que ele era apaixonado, e era amarelo também, né?
Era amarelo, então fizeram em cima disso, né?
E é legal, doutora, porque todas as vezes que eu ouço um especialista sobre suicídio, ele fala o seguinte: observe o comportamento de quem mora com você e ao menor sinal, luz amarela.
Isso é um pouco complicado, viu, Eduardo? Nem sempre, assim, muitas vezes os sinais são muito sutis, sabe? Então, realmente você, infelizmente, nesse mundo maluco hoje, todo mundo correndo para lá e para cá, às vezes você tem uma situação, às vezes, de um parente do seu lado que você convive todos os dias, e de repente você se surpreende, infelizmente, com um ato de suicídio daquela pessoa.
Doutor, isso ficou muito pior depois das mídias sociais, que chamam de redes sociais, porque ninguém é feio e ninguém tem problema no Instagram?
Eduardo, eu acho que sim. Hoje a gente está vivendo um momento em que tudo tem que ser perfeito, né? Você vive um mundo perfeito, a sua aparência tem que ser perfeita, o seu mundo tem que ser perfeito, todo mundo feliz e realizado, e isso é muito complicado, né? E a questão do bullying também, hoje nas redes sociais, ele é muito grande. A gente vê isso muito entre os jovens, né? Adolescentes, né? Aquela coisa de aceitação dentro do grupo. A gente fala tanto de bullying, mas a gente tem visto muito isso, né? Principalmente nas redes sociais.
Eu conheço um massagista e personal, né? Uhum. Profissional da arte de tornar a vida da gente melhor, foi campeão quando mais moço, 100 metros, esteve no exército, é o Dico, o Raimundo Rosário de Alcântara, o Dico, e ele atende gente da alta.
Sei.
Gente muito poderosa.
Uhum.
E ele fala comigo: Eduardo, todo mundo, toda a família tem problema, mas parece que algumas pessoas sofrem demais com seus problemas sem saber que do lado tem problema pior.
Exato.
Ele, hoje, por exemplo, ele me comunicou mais cedo, lamentando a morte de Dona Marilda, a senhora do Falcone, que é esse grande consultor que o país inteiro respeita. Doutora, a primeira dica é essa, é descobrir que a vida do outro, que a grama do vizinho cresce como a sua, e enfrentar a vida com seriedade, mas relaxando.
Isso. Acho que hoje tudo, existe uma ansiedade, hoje muitas pessoas, né, sofrem de ansiedade. Mais de 80% da população, muitas vezes, tem algum tipo de transtorno de ansiedade.
Ainda sobre rede social, por exemplo, a senhora vai lá na página do conselho e fala assim: o conselho está preocupado com o suicídio. A senhora já está preparada, que vai entrar um cara lá e fala assim: preocupado nada, se os médicos estão cansados de matar a gente, não é assim? Não é assim, doutor?
Pode ser, né? Infelizmente a gente tem visto e ouvido de tudo,
então,
né?
Então, vigiar, porque uma filha da gente que não tem o cabelo como padrão, que não tem o corpo como padrão, põe uma foto, alguém vai lá e escreve essas barbaridades, se bobear, a menina pira, né, doutor?
Infelizmente sim. Isso tem acontecido demais. A gente tem visto colegas nossos, pediatras, né, que trabalham com adolescente, assim, são detalhes mesmo, assim, de frustrações, né? E para nós, talvez mais maduros sejam detalhes, para eles aquilo significa muita coisa.
Agora a senhora falou aí ansiedade e frustração. A pandemia explodiu? Fez explodir os casos?
Explodiu. que explodiu muita ansiedade, muito medo, né? Muito medo de adoecer, muito medo de levar a doença para os entes queridos, muito medo de morrer, né? Medo de ficar só, porque tantos ficaram isolados, muita solidão, principalmente entre os idosos. Realmente a pandemia para nós, né, além da doença, é claro que a gente nem precisa falar da gravidade, mas as sequelas de quem passou pela própria doença ou mesmo quem nem adquiriu a doença, mas teve que se submeter ao medo de ter a doença e ao isolamento, realmente foi bem complicado.
Mesmo ficando 11 dias no hospital, passando um sufoco danado, tendo consequências, todo dia eu conto uma aqui para os outros. A de hoje é que o meu olho, que já teve um descolamento de retina, hoje me assustou de novo, eu corri lá, mas estava tudo bem. Uhum. Mesmo com isso tudo, eu gostei muito da pandemia, que as filhas adultas ficaram agarradas comigo 24 horas. Quem teve isso, ótimo, mas quem não teve, sofreu muito. Né?
Sofreu muito, sofreu. Principalmente, às vezes, os idosos, eles já vivem, muitas vezes, numa posição de, né, de mais isolamento, mas com a restrição, inclusive, de conviver com os netos, né? Aquela alegria toda, isso teve um efeito muito impactante.
Eu vi números aqui que me preocuparam, me assustaram mesmo. Eu queria saber se a senhora os conhece. Ao ouvir quase 17.500 indivíduos adultos por meio de um questionário online, o Ministério da Saúde descobriu que a ansiedade estava presente em 86,5% desse universo. E já 45,5% sintomas de estresse pós-traumático e 16% depressão grave. Que coisa horrorosa.
Realmente o efeito é muito grande e pior, né, Eduardo? A gente não fala sobre isso, não conversa sobre isso. Existe um estigma sempre grande em relação a qualquer tipo de transtorno mental, né? Então isso é pior, porque a pessoa às vezes está sentindo alguma coisa e ela esconde aquilo, não procura ajuda e num momento extremamente angustiante ela vai e comete suicídio, que é a pior consequência de um transtorno mental, né?
Entre os médicos, esse é um assunto recorrente? Esse é um assunto alvo de seminários? Alvo de estudos?
Eu te confesso que desde 2015 para cá, é que efetivamente, né, numa parceria do CFM com a Associação Brasileira de Psiquiatria e mais o CVV, é que começamos realmente a adotar a questão, né, do Setembro Amarelo e a discutir. Essa situação, né, que não é de hoje, é infelizmente agravada pela pandemia, mas em relação à medicina, a gente sabe que é a profissão onde existe maior índice de suicídios. Hoje, para você ter uma ideia, existe um estudo de um colega do Conselho Federal de Medicina, psiquiatra, onde ele avaliou que entre as mulheres médicas, o índice de suicídio da população como um todo e o número de suicídio entre mulheres médicas é a mesma coisa. Quer dizer, a quantidade de suicídios entre mulheres médicas se compara ao número total de suicídios em geral da população. Então isso é muito complexo, né? E a gente sempre tem a história durante a faculdade de um colega que suicidou. Só que nos últimos, principalmente em 2017 ou 2018, se não me engano, nós começamos a ter um número muito alto de suicídios entre acadêmicos de medicina.
Meninos bem criados, com uma estrutura familiar boa, com o papai podendo pagar uma faculdade cara ou um colégio caro para que ele tenha passado na UFMG e de repente se mata.
De repente se mata, mas assim, uma pressão muito grande. Hoje existe uma pressão muito grande, uma competitividade por causa até do mercado de trabalho, principalmente o médico, né? Que infelizmente cada dia, em cada esquina se abre uma faculdade de medicina. Não quero nem entrar nessa discussão, mas existe uma competitividade hoje dentro do mercado de trabalho muito grande. E então, você ocupar uma vaga de residência é muito mais difícil do que há anos atrás. Ter, né, um trabalho digno, uma remuneração digna dentro da medicina, hoje é muito mais complicado. Então, às vezes a gente ainda vê pais que têm dificuldade de pagar uma faculdade, muitas vezes põe muita pressão no menino, né? E então são várias variáveis e por isso que inclusive o Conselho está fazendo a partir de hoje uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Ao cuidar dos transtornos mentais junto com a SANG, que é a Sociedade dos Acadêmicos de Medicina do Estado. Que
bacana. E a minha fiota estava nessa SANG, toda empolgada.
É, que coisa boa.
Toda empolgada, Sara. Aqui, doutora, deixa eu te falar uma coisa. Isso explodiu também na pandemia, porque os médicos nunca trabalharam tanto, né?
Sim.
E sob pressão mesmo.
Sob pressão, muita pressão.
Sem poder ir para casa.
Sem poder ir para casa, sem conviver com a família. Às vezes atendendo sem os equipamentos de proteção adequados, apesar, né, de a gente todas... Não houve dificuldade para fornecer, houve dificuldade de comprar, né? Mas mesmo assim isso acontecia. Então foram situações realmente muito difíceis.
Bom, doutor, eu tenho que fechar, mas já o fiz várias vezes no rádio, mas cumprimentando-a pessoalmente, vou pôr o dedo na ferida do CERSAN, esse centro de atendimento a portadores de sofrimento mental da prefeitura.
Sim.
Mas, infelizmente, não há disposição de quem o dirige, uma discussão mais sadia, aí fica difícil.
A gente espera, né? A prefeitura tem aí mais 30 dias para cumprir o prazo, né? Em relação à questão da resolução das irregularidades apontadas pelo Conselho, e que a gente quer e o que a gente busca, Eduardo, é levantar essa bandeira. Tem que ter qualidade na assistência do transtorno mental. É a mesma coisa, você tem que cuidar do corpo com qualidade, mas tem que cuidar da mente também.
Eles cantaram na porta da Câmara do dia, eu falei, teve uma audiência pública, lá dentro não tinha um usuário, nem um representante dos trabalhadores. E lá fora, os ativistas de sempre gritando, ninguém manda nesta cidade... Nós tratamos, em liberdade, quer dizer.
Pois é, e eles foram convidados, né, também.
Abraço, doutora.
Eu que agradeço. Um prazer.
Doutora Cibele Alves, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Ela não é fraca, não, gente. E esse conselho não é fraco, não, viu? Caixa alta.